Oi, Paulo, bom dia para você, para a nossa audiência. Hoje seguimos entrevistando os candidatos ao Conselho Tutelar aqui de Lagoa Vermelha. Hoje o nosso convidado é Clayton Antônio da Silva. Ele concorre a uma das 5 vagas aqui do Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha com o número 33. Nós vamos às nossas 6 perguntas, mais o espaço no final para considerações finais, a partir do bom dia do entrevistado. Seja bem-vindo então, Clayton, bom dia.
Bom dia, Ricardo, e bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Clayton, vamos à primeira pergunta então dessa nossa conversa, considerando a importância do trabalho que é desempenhado pelos conselheiros tutelares e qualidades necessárias para desempenhar esta função, por que é que você decide concorrer agora a essa vaga no órgão local?
Então, Ricardo, primeiramente, pela vontade pessoal de continuar contribuindo para o órgão, né? Eu gosto muito do que eu faço. Nesses anos de experiência como conselheiro, eu aprendi a não me preocupar com as situações, mas sim me ocupar quando possível, né? E aquilo que foge à alçada do conselheiro e que foge à justiça dos homens, aprendi a acreditar na justiça divina. Num segundo momento, meu entendimento é que eu tenho sim condições de fazer muito mais pelo Conselho Tutelar. Trabalhando já há 2 mandatos, eu sei muito bem quais são os anseios do órgão, quais são seus pontos fortes. Eu sei, isso me identifica muito com o órgão, por esse trabalho que eu já desempenhei, e me qualifica muito mais para fazer um mandato de qualidade. Hoje me sinto muito mais maduro, experiente, para resolver as situações que se apresentam e muito mais capacitado. Depois de diversas capacitações que fizemos e atualizações, eu consigo contribuir para evitar distorções do órgão.
Lagoa Vermelha, Clayton, é uma cidade bem diversa, e aí a gente fala de termos culturais e também sociais. Como é que você, se eleito para o mandato do ano que vem e os próximos anos, pretende garantir que todas as crianças e adolescentes, independentemente da sua origem ou da sua condição, sejam igualmente protegidas e assistidas pelo Conselho Tutelar?
Bom, independente, Ricardo, da classe social que seja a criança, né, ela é atendida da mesma maneira pelo Conselho Tutelar, a lei é aplicada da mesma forma, né? E eu acho que o Conselho Tutelar contribui muito, mas no sentido de zelar pelo cumprimento dos direitos. Quando eu digo zelar, não é ele o executor desses direitos, né? Quem executa normalmente os direitos é o poder público, né? Eu digo aí educação, saúde, segurança pública, né? Além dos pais, né, responsáveis, que têm... As crianças e adolescentes têm o direito a uma convivência familiar digna, né? E o Conselho Tutelar trabalha, então, quando há falhas nessas situações, né? Então, acredito que trabalhar de forma na rede mais incisivamente pode, com certeza, contribuir para que tenha um trabalho muito melhor na cidade, né? Unir mais esses órgãos é uma das atribuições do Conselho Tutelar e, com certeza, eu quero intensificar esse trabalho.
Vamos falar também da prevenção, Clayton, que deve ser parte fundamental, né, do trabalho do conselheiro. Que iniciativas você propõe para sensibilizar a comunidade e também promover conscientização sobre os direitos das crianças e adolescentes e evitar que as situações de risco ocorram?
Com certeza o trabalho preventivo é muito importante, Ricardo, até... foi um dos meus lemas na outra reeleição, né? E infelizmente veio a pandemia ali, a gente não conseguiu fazer muito trabalho, e também por causa da nossa rotina diária, com muito trabalho específico, de casos específicos, a gente acaba a prevenção não sendo tão prioridade quanto um assunto específico, né? Mas com certeza, assim que possível, usando as tecnologias, a ideia sim, ter mais intensidade no trabalho de publicizar, então, digamos assim, a prevenção, né, para que não se tenha que o Conselho Tutelar agir quando há realmente a falha, né?
A gente sabe também que a atuação do Conselho Tutelar muitas vezes requer decisões rápidas e assertivas. Como é que você planeja lidar com pressões externas, mantendo o foco no melhor interesse das crianças e adolescentes que dependem desse órgão aqui em Lagoa Vermelha? Ainda temos mais de 6 minutos aí, Clayton.
Assim, Ricardo, até como eu falei anteriormente, né, eu aprendi trabalhando no Conselho Tutelar na Justiça Divina, né? Porque muitas vezes, como tu mencionou aí, para as redes sociais, algumas pessoas acabam, de certa forma, fazendo uma pressão. Quando é construtivo, eu acho que sim, cabe a nós verificar e daqui a pouco até mudar a conduta. Eu acho que faz parte do trabalho, né? Mas quando é... Porque muitas vezes eu digo assim, ó, quando as pessoas falam mal do Conselho Tutelar, para mim não é problema. O problema é quando uma pessoa de bem fala, porque um pedófilo sempre vai continuar falando mal do Conselho Tutelar, uma mãe que agride o filho e usa drogas vai continuar falando mal do Conselho Tutelar, às vezes uma pessoa que aparenta ser uma pessoa de bem pode ser um pedófilo e continuar falando mal do Conselho Tutelar, e isso sempre vai existir. A problemática é quando pessoas de bem. Então, eu queria intensificar a publicidade disso, das atribuições do órgão, para que realmente sejam, quando criticado o Conselho Tutelar, que sejam críticas construtivas, né? É claro, é como eu falei anteriormente, inibir que se fale mal é impossível, porque essas pessoas sempre vão continuar. Mas que então as pessoas que, digamos, sejam de bem, que elas realmente entendam a função do Conselho Tutelar, que não cobrem de forma errada, né? Se for alguma coisa construtiva, com certeza é válido. Mas quando é distorcido a atribuição do Conselho Tutelar e cobrado dele uma atribuição que não é dele, ou que seja utilizado de má fé, como falei anteriormente, que não se tenha isso, né?
Uhum. Já estamos... Temos ainda 4h45 para o final da entrevista. Clayton, eu vou para a quinta pergunta. Transparência e prestação de contas são aspectos essenciais da função do conselheiro tutelar. Como é que você pretende manter a comunidade informada sobre o trabalho do órgão e também garantir que as suas ações estejam em conformidade com as leis e os regulamentos do país?
Nosso trabalho sempre é publicizado, mas é como tu falou, a gente não pode publicizar situações específicas, né? Às vezes, muitas vezes, a gente tem que ter um jogo de cintura, porque a gente não pode relatar um acontecido com um adolescente ou com uma criança para não expor aquele adolescente ou criança. Mas muitas vezes a gente sim está fazendo o trabalho, né? E está agindo, só que às vezes, aos olhos da população, não se pode identificar claramente, mas... O trabalho, acho que tem que ser publicizado, o número deve ser repassado até para que se criem políticas públicas, né? Então, acho que o meio tecnológico é a melhor forma de expor esses números, né? Até então, acho que deve ser usado tecnologia, seja internet, seja rádio, enfim, para publicizar essas situações.
A atuação do Conselho Tutelar muitas vezes também envolve lidar com situações que são delicadas e complexas. Como é que você pretende equilibrar imparcialidade e empatia para tomar decisões que a gente sabe afetam a vida de crianças, adolescentes e também das famílias dessas crianças, Clayton?
De maneira empática, igual você acabou de comentar, tem que ter empatia, né, pela situação de quem está ali, porque na verdade você está trabalhando com vidas, né? Então é diretamente, então é algo muito importante. Então tem que ter empatia e ao mesmo tempo a imparcialidade para não... cair em julgamento. O Conselho Tutelar foi criado para fazer algumas atribuições que muito antigamente era do Juizado de Menor, da Justiça, né? E venho para o Conselho Tutelar as situações administrativas para que não se chegue ao Judiciário. Mas não venho atribuição de julgar, então o Conselho Tutelar não julga. Ele apenas faz serviços administrativos e faz encaminhamentos, né, para quem realmente cabe a situação.
Vamos agora para as considerações finais, um período também aqui que nós disponibilizamos que você também pode pedir o voto, Clayton.
Então, assim, Ricardo, meu número é o 33, eu peço ao pessoal de Lagoa Vermelha que vá às urnas, independente do candidato, que como é uma eleição voluntária, né, facultativo voto, que participe, que vá, vai ter, o pessoal vai divulgar os locais de votação e que vá até a urna escolher, se não for eu como candidato, obviamente, que eu quero que vote em mim, mas se não for a mim, que vote em outro, que acredite ser uma pessoa correta, empática, sobre mais ou menos tudo isso que a gente falou, que você acha que tem a condição de exercer um bom mandato no Conselho Tutelar, né? Eu defendo o meu assado, né? Então, digamos assim, eu puxo o braço para o meu assado. Tem a questão que nós estamos com 10 mulheres e 2 homens. Eu digo que seria bom ter uma divisão mais ou menos parecida de homens e mulheres. Então, daqui a pouco, puxando o braço para o meu assado, que também vote nos homens, né? Para que hoje nós temos um conselho mais ou menos dividido com 2 homens e 3 mulheres e que seja assim no próximo. Também quero relatar que, independente de eu já vir a 2 mandatos, eu tenho essa experiência comigo e trago também atualização, porque tanto no mandato antigo, na prova objetiva, para quem não sabe, a escolha do conselheiro tutelar tem uma prova objetiva e uma psicológica. No mandato passado, a melhor nota entre 52 candidatos foi a minha, né? E agora, nesse mandato, a mesma situação. Entre 20 e poucos candidatos, a melhor nota na prova objetiva foi a minha. Eu falo isso, não é por questão de ego, nada, é para relatar para o meu eleitor que eu continuo me atualizando e a minha força de vontade em continuar trabalhando continua a mesma lá do início, com a diferença que agora eu estou muito mais capacitado e muito mais experiente para exercer esse cargo, né? Então peço novamente que o eleitor vá no dia 1º de outubro às urnas e vote no número 33 para conselheiro tutelar.
Obrigado pela sua entrevista, Clayton. Tem 38 segundos. Tu queres fazer mais alguma colocação?
Seria isso aí. Muito obrigado, Ricardo.
Muito obrigado, então, pela entrevista. Clayton Antônio da Silva, que concorre a uma das 5 vagas no Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha com o número 33. Eu encerro minha participação por aqui, Paulo, e volto na sequência com mais entrevistas.